Boa noite a todos. Solicito o secretário que faça chamada dos demais vereadores.
Boa noite a todos. Antônio de Oliveira Bosco.
Presente.
Arnaldo Pereira dos Santos.
Presente.
Átila Dias de Moraes.
Presente.
Denilson Francisco Braga.
Presente.
Edson Gonçalves Júnior.
Presente.
Geraldo Gonçalves Mendanha. Presente. José Maria Gonçalves dos Santos. Leandro Silva Marques. Maximiliano Silva Baeta Fortes. Renê Américo da Silva.
Presente.
Ricardo Luiz de Oliveira.
Presente.
Rodrigo Campos Chagas.
Presente.
Rosilene do Carmo Cardoso.
Havendo número regimental, declaro em nome de Deus abertos os trabalhos de hoje. Solicito ao secretário que proceda à leitura da ata da reunião anterior.
Ata da reunião ordinária do dia 7 de 5 de 2018. Aos sete dias do mês de maio do ano de 2018, às 19h30 horas foi realizada a 12ª reunião ordinária da Câmara Municipal de Itabirito, referente ao primeiro período da segunda sessão legislativa, com a presença de todos os vereadores. O presidente iniciou a reunião invocando o nome de Deus e solicitou o secretário para fazer a leitura da ata da reunião anterior e das correspondências recebidas e expedidas. Em seguida, solicitou a leitura da matéria que compõe a ordem do dia, indicações de número 175 a 194/2018 e os requerimentos de número 082 a 084/2018, de autoria dos vereadores Antônio de Oliveira Bosco, Átila Dias de Moraes, Edson Gonçalves Júnior, Geraldo Gonçalves Mendanha, José Maria Gonçalves Santos, Leandro Silva Marques, Renê Américo da Silva, Ricardo Luiz de Oliveira. Projeto de lei número 13/2018, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da lei orçamentária de 2019 e da outras providências de autoria do Executivo. Novos projetos. Projeto de lei número 16/2018, que institui o Bombeiro Municipal, órgão responsável pelo Serviço Municipal de Prevenção a Combate a Incêndio e Desastres em estabelecimentos, edificações e áreas de reunião de público do município de Itabirito, nos termos da Lei Federal número 13.425, de 30 de março de 2017, e da outras providências de autoria do chefe do Executivo. Projeto de Lei número 17/2018, que altera a Lei número 2307, de 15 de outubro de 2003, que dispõe sobre as placas de obras administrativas, acrescentando os incisos 3, 4 e 5 do artigo 1º, de autoria do vereador Ricardo Luiz de Oliveira. Projeto de lei número 18/2018, que altera a lei 3092, de 11 de agosto de 2015, que cria o Centro de Atendimento Cidadão CAC e dá outras providências de autoria da mesa diretora. E projeto de lei número 19/2018, que denomina vereador Francisco Alves de Souza o Centro de Atendimento ao Cidadão da Câmara Municipal de Itabirito, de autoria dos vereadores desta casa, Antônio de Oliveira Bosco, Arnaldo Pereira dos Santos, Átila Dias de Moraes, Denilson Francisco Braga, Edson Gonçalves Júnior, Geraldo Gonçalves Mendanha, José Maria Gonçalves dos Santos, Leandro Silva Marques, Maximiliano Silva Baeta Fortes, Renê Américo da Silva, Ricardo Luiz de Oliveira, Rodrigo Campos Chagas e Rosilene do Carmo Cardoso. Fizeram uso da palavra livre os seguintes vereadores: Edson Gonçalves Júnior, Renê Américo da Silva, Antônio de Oliveira Bosco, Arnaldo Pereira dos Santos, Geraldo Gonçalves Mendanha, Ricardo Luiz de Oliveira, Denilson Francisco Braga. Na segunda parte da reunião, foram aprovadas as indicações e deferidos os requerimentos. O projeto de lei 13/2018 foi aprovado por unanimidade. Em seguida, em segunda discussão, por unanimidade. Em segunda discussão, e os novos projetos de lei foram encaminhados às comissões para serem analisados. Não havendo mais nada a tratar, o presidente agradeceu a presença de todos e encerrou a reunião invocando o nome de Deus. E para constar, lavou-se a presente ata, que depois de lida e aprovada, será assinada pelo presidente e pelo secretário. Sala de reuniões, em 14 de maio de 2018.
A ata está em discussão, está em votação. Sem manifestação contrária, está aprovada. Solicito ao secretário que faça a leitura das correspondências recebidas e expedidas.
Senhor presidente, não há correspondências recebidas e não há correspondências expedidas também.
Sérgio, peço que seja lida a matéria em pauta, sem discussão e sem comentários.
Vamos primeiramente para as indicações. As indicações a serem lidas são todas de autoria do vereador, as cinco que a serem lidas nesses momentos são de autoria do vereador Maximiliano Silva Baeta Fortes. Senhor Presidente, indico a Vossa Excelência no termo, na forma regimental, que seja solicitado ao chefe do Executivo, juntamente com a Secretaria Municipal de Patrimônio Cultural e Turismo e Assistência Social, verificar a possibilidade de disponibilizar a organização e renda do estacionamento do Julifest para a Associação de Proteção de Assistência ao Condenado, APAC. Justificativa: essa solicitação visa apoiar a APAC na finalização da construção das instalações da entidade. Senhor Presidente, indico a Vossa Excelência na forma regimental que seja solicitado ao chefe do Executivo, juntamente com a Secretaria Municipal de Urbanismo e Educação, verificar a possibilidade de realizar uma pintura no portão e ao longo do muro da Escolinha Anjinho Dourado, localizado no bairro Novo Itabirito. Justificativo: essa é uma solicitação de moradores do bairro e dos pais dos alunos da escolinha. Senhor Presidente, requer de vós... Esse é requerimento, está aqui no meio da indicação. Senhor Presidente, indico a Vossa Excelência na forma regimental que seja solicitado ao chefe do Executivo, juntamente com o SAAI de Itabirito, verificar a possibilidade de realizar uma vistoria e possíveis intervenções na rua São Vicente, bairro Bela Vista, sobre os danos causados com o rompimento da rede pluvial nas casas locais. Justificativa: essa é uma solicitação de moradores da localidade que alegam surgimento de danos estruturais após rompimento da rede, principalmente na residência de número 24, na rua São Vicente. Sala de reuniões, 4 de maio de 2018, foram as indicações do vereador Maximiliano Silva Baeta Fortes. As três indicações a serem lidas agora são de autoria do vereador Leandro Silva Marques. Senhor Presidente, indico a Vossa Excelência nos termos regimentais solicitar ao senhor prefeito municipal providenciar por meio secretaria competente a construção da cobertura da quadra de esporte do bairro Santo Antônio. Justificativa: a falta da prática de esporte, segundo especialistas, aumentam os riscos e doenças provocando pelo sedentarismo. No entanto, tendo em vista para tal prática de esporte necessário local coberto, protegendo de doenças provocadas pela exposição excessiva aos raios solares. Em anexo, abaixo assinado, para que possamos ser atendidos neste pleito. Senhor Presidente, indico a Vossa Excelência nos termos de mentais, solicitar o senhor prefeito municipal providenciar por meio de secretaria competente reforma da Praça José Lima, situada em frente à rua Nossa Senhora da Glória, no bairro Santo Antônio. Justificativa: a praça precisa urgentemente de melhorias com reforma e ampliação de suas estruturas físicas, uma vez que é espaço público de uso coletivo para entretenimento, eventos culturais, encontro entre amigos, pois sabemos também que praças públicas são visivelmente consideradas como cartão postal de qualquer cidade. Sala de reuniões, foram as indicações, sala de reuniões 14 de maio de 2018, vereador Leandro Silva Marques. Senhor Presidente, indico a Vossa Excelência, indico a senhora Vossa Excelência nos seus mentais, solicitar o senhor prefeito, nos termos, indico ao excelentíssimo prefeito, nos termos de mentais, que solicite à secretaria competente colocação de material e reparo na estrada da Farinha Seca, São Gonçalo do Monte. Sala de reuniões, 14 de maio de 2018, vereador Geraldo Gonçalves Mendanha. As indicações a serem lidas agora são de autoria do vereador Ricardo Luiz de Oliveira. Senhor Presidente, eu digo a Vossa Excelência nos termos de mentais que seja solicitado ao chefe do Executivo, através da Secretaria Municipal de Segurança e Trânsito, verificar a possibilidade da instalação de uma faixa de pedestre elevatória na rua João Pinheiro, altura do número 888, bairro Santa Efigênia. Segundo os moradores, os veículos descem em alta velocidade, colocando em risco os pedestres. A referida solicitação tem como objetivo garantir a segurança dos pedestres que necessitam atravessar a via mencionada. Senhor Presidente, indico que Vossa Excelência nos termos de mentais que seja solicitado ao chefe do Executivo, através da Secretaria Municipal de Segurança e Trânsito, a restauração da faixa de pedestre em frente ao Centro de Especialidades Médicas na rua João Pinheiro, no bairro Santa Efigênia. A referida solicitação tem como objetivo garantir a segurança dos pedestres que necessitam atravessar a via mencionada. Senhor Presidente, indico a Vossa Excelência nos termos de mentais que seja solicitado ao chefe do Executivo, através da Secretaria Competente, a sinalização de uma faixa de pedestre em frente ao CEMEI Chapeuzinho Vermelho, localizado na rua José Augusto França, número 1039, no entroncamento com a rua Miguel Gonçalves, no bairro Munu, conforme foto em anexo. A referida solicitação tem como objetivo garantir a segurança dos pedestres que necessitam atravessar a via mencionada, sobretudo os alunos da referida CEMEI, nos horários de entrada e saída. Senhor Presidente, indico a Vossa Excelência nos termos de mentais que seja sugerido ao chefe do Executivo, através de secretaria competentes, uma intervenção de urgência no bairro Calçada, que se encontra muito esquecido pelo poder público. Estive em visita a várias residências e levantei várias questões que necessitam ser repensadas pelo município. Entre os problemas levantados estão solicitar à Secretaria Municipal de Segurança e Trânsito uma avaliação sobre a necessidade de ampliação dos horários do transporte coletivo do bairro, a falta de remédios básicos como antibiótico na unidade de pronto atendimento e uma sobrecarga da unidade básica de saúde do bairro São José e um melhor atendimento nas consultas de especialidades médicas, principalmente na marcação e agendamento de consulta. Aumento da segurança no bairro, maior monitoramento e policiamento. Os moradores pagam taxa de esgoto e os rejeitos são despejados no córrego, causando mau cheiro. Limpeza da rua, limpeza urbana péssima. E os moradores convivem com mato que já tomaram muitas vezes o passeio e o lixo está espalhado por todo o bairro, que conta apenas com uma pequena lixeira, lotes de posse de prefeitura, imundos e sem capina. Por estar perto da BR e ter baixa visibilidade em vários pontos, os veículos são um grande risco aos moradores por trafegar em alta velocidade. A preocupação com esporte, cultura e lazer no bairro, além da preocupação social e interesse em construir uma associação comunitária, não existe. O campo de terra está inutilizável. Transporte escolar não atende as crianças que estudam na Escola Municipal Manuel Salvador de Oliveira, sendo que há um veículo que transita pela localidade vazio no horário da aula. Peço encarecidamente para avaliarem e realizar intervenções em caráter de urgência a respeito das questões supracitadas. Sala de reuniões em 14 de maio de 2018. Senhor Presidente, isso aqui é requerimento. Os requerimentos estavam na pasta de indicação. São de autoria do vereador Ricardo, vou estar lendo em seguida. Mas então essas foram as indicações do vereador Ricardo Luiz de Oliveira. Senhor Presidente, requeiro de Vossa Excelência no termo, na forma regimental, que seja enviado ofício ao Corpo de Bombeiros Municipal, parabenizando pelos 19 anos de trabalho exemplar e a nome de dedicação à comunidade de Itabirito. Justificativa. Primeira corporação municipal reconhecida pelo Estado, os bombeiros de Itabirito comemoram este mês 19 anos de história, sendo a primeira turma formada em 8 de maio de 1999, no ano seguinte, no mês de fevereiro, a corporação se tornou municipal. Sala de reuniões, 14 de maio de 2018, vereador Maximiliano Silva Baeta Fortes. Senhor presidente, aquele de vossa excelência na forma de mental, que seja enviado ofício ao Sindicato Comércio de Itabirito, Sincovita, em nome da presidente, a senhora Maria Luísa Maia Oliveira, parabenizando pela efetivação da unidade móvel do programa SESC Saúde Mulher em Itabirito, para realização de exames para prevenção de câncer de mama e de colo de útero, além de ações educativas para promoção da saúde e outros atendimentos. Justificativa. Essa ação contribui para a saúde e qualidade de vida das mulheres de Itabirito. Sala de reuniões, 14 de maio de 2018, vereador Maximiliano Silva Baeta Fortes. Senhor presidente, requeiro de vossa excelência nos termos de mentais que seja enviado a esta casa, dentro dos prazos previstos em lei, informações específicas e detalhamento contendo os nomes dos respectivos benefícios com suas modalidades referente ao projeto de lei número 324/3241/2017, Programa Municipal Bolsa Atleta, que visam a realização dos projetos esportivos e beneficiar atletas amadores no município. Sala de reuniões, 14 de maio de 2018, vereador Leandro Silva Marques. Senhor presidente, aquele de vossa excelência nos termos de mentais, que seja encaminhado para esta casa informações sobre todo o processo da reforma do canil municipal de Itabirito, com início, valor parcial das etapas e valor total da conclusão desta obra, juntamente com a situação do TAC assinado pelo Ministério Público. Justificativa. Essa solicitação se faz necessária e tem como objetivo promover maiores informações e levar transparência sobre essa situação. Sala de reuniões, 14 de maio de 2018, vereador Leandro Silva Marques. Senhor presidente, eu quero a vossa excelência, nos termos de mentais, que convide membros do Instituto Estadual de Floresta, IEF, a comparecerem a uma reunião ordinária no plenário desta Casa de Leis, em data a ser agendada pela mesa diretora, para trazer esclarecimento à população sobre a questão da desafetação da Estação Ecológica de Aredes, tratada no artigo 88 da Lei Estadual 22.796, promulgada em 28 de 12 de 2017, que alterou o limite da referida estação. É importante destacar que a referida lei, que versa principalmente sobre a matéria tributária do Estado de Minas Gerais, difere do artigo 84. Todo esse debate se faz necessário, dada a importância da Estação Ecológica de Aredes, que garante a proteção de vários cursos d'água, nascentes e regiões de recarga hídrica, que são responsáveis para o abastecimento de nossa região e também pela preservação desta importante patrimônio histórico de nossa cidade. Sala de reuniões, 14 de maio de 2018, vereador Ricardo Luiz de Oliveira. Senhor presidente, requeiro a vossa excelência nos termos de mentais que seja enviado um ofício ao senhor Germano Luiz Gomes Vieira, secretário estadual de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, solicitando a possibilidade da abertura de um espaço em sua agenda para que nos receba, a fim de tratarmos de assunto de interesse público. Sala de reuniões, em 14 de maio de 2018, vereador Ricardo Luiz de Oliveira. Senhor presidente, requeiro de vossa excelência nos termos de mentais, que seja enviado um ofício ao diretor-presidente do SAAI, solicitando esclarecimento sobre a real motivo para a cobrança de tarifa de esgoto na fatura de água, esgoto e serviço em alguns bairros que não possuem a coleta. Trata-se de um questionamento de inúmeros cidadãos em nosso escritório parlamentar. Sala de reuniões em 14 de maio de 2018. Vereador Ricardo Luiz Oliveira. Senhor presidente, requeiro de Vossa Excelência nos termos de mentais que a Prefeitura Municipal de Itabirita, através da Secretaria Municipal de Comunicação, se manifeste nos prazos da lei sobre os motivos para veicularem no jornal distribuído pela Prefeitura matérias que sinalizem ou caracterizem a promoção individual ou coletiva dos vereadores da base aliada do governo municipal neste ano de 2018. Trata de um jornal pago com dinheiro público, não sendo pertinente que ações que vereador seja publicado para promoverem sua imagem pessoal. Ressalto que tal situação vem ocorrendo desde a primeira gestão do atual prefeito, sendo a cada mês contemplado um vereador da base com as publicidades. É importante frisar que é expressamente importante que o município obedeça o princípio da publicidade conforme priorize a Constituição Federal de 1988, em seu artigo 37, que define a necessidade de existir publicidade dos atos, programas, serviços e campanha dos órgãos públicos, devendo, contudo, ter caráter educativo, informativo ou não de orientação social, mas não de promover a imagem dos vereadores, como tem na recente divulgação do próprio jornal na ativa. Atenciosamente, sala de reuniões, 14 de maio de 2018, assinado pelos vereadores Denilson Francisco Braga, Leandro Silva Max, Ricardo Luiz de Oliveira e Rosilene do Carmo Cardoso. Projetos de lei. Projeto de lei número 16/2018. Institui o Bombeiro Municipal órgão responsável pelo Serviço Municipal de Prevenção e Combate a Incêndio e a Desastre em estabelecimentos edificados, edificações e áreas de reuniões de público no município de Itabirito, nos termos da Lei Federal número 13.425, de 30 de março de 2017 e da outras providências de autoria do Executivo, em primeira discussão. Projeto de Lei número 18/2018, cria o Centro de Atendimento ao Cidadão CAC e da outras providências, de autoria da mesa diretora, em primeira votação. Projeto de Lei 19/2018, denomina vereador Francisco Alves de Souza o Centro de Atendimento ao Cidadão da Câmara Municipal de Itabirito, de autoria de todos os vereadores, em primeira votação. Projeto de Lei 13/2018, dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da Lei Orçamentária de 2019 e da outras providências de autoria do Executivo em redação final. Veto parcial a PL número 07/2018. Institui a política de preservação à violência contra professores da rede de ensino fundamental nas escolas públicas municipais e da outras providências de autoria do Executivo. Matéria nova. Projeto de Lei número 20/2018. Dispõe sobre a introdução do texto informativo impresso no verso dos carnês de IPDU, IPTU sobre os direitos da isenção do imposto nos casos previstos em lei e da outras providências de autoria do vereador Leandro Silva Marques. Matéria nova. Projeto de Lei número 21/2018 concede reajuste remuneratórios aos servidores públicos e agentes políticos e da administração direta e indireta do Poder Executivo e da outras providências de autoria do Executivo, matéria nova. Senhor presidente, essa é a matéria da ordem do dia.
Solicito ao secretário que verifique no livro de palavras livres se há oradores inscritos.
Sim, pela ordem. Vereador Ricardo, vereador Geraldo, vereador Renê, vereadora Rose, Arnaldo, vereador Rocha, vereador Edson, vereador Átila e vereador Léo.
Com a palavra, vereador Ricardo.
Boa noite a todos, mesa, vereadores, vereadora, público presente e a todos que estão ao alcance da nossa voz, através do link da Câmara. Boa noite a todos. Pessoal, inicio hoje, entramos com um requerimento, inclusive enviando ao secretário de Estado de Meio Ambiente, pedindo uma marcação de uma reunião para avaliação, questão do sítio arqueológico de Aredes. Né? Um tema importante, uma pauta que tem que ser colocada em xeque no município, de grande necessidade, né? Já que temos questões que podem influenciar no nosso abastecimento de água, nascentes, grande área de preservação, que está sendo colocada em xeque na revogação de um artigo, o artigo 84, que limita esse espaço do sítio arqueológico e a gente não vê nenhum posicionamento municipal nesse assunto. É um assunto importante, deixo aqui também a cobrança ao secretário municipal de meio ambiente, que por ter responsabilidade direta na pasta, ele deve tomar essa pauta em xeque e está colocando e transmitindo para a população de Itabirito. Que seja através de uma audiência pública, que seja na Câmara, se precisar faça um requerimento aqui, acho que é um tema necessário que não está sendo comentado como deveria. Acho que o assunto ele é muito maior do que está sendo explanado. Desce hoje um projeto, né, para o aumento do servidor, a gente vota com muito prazer, né, questão dos 10% que foi colocado, inclusive anunciado, pela base do governo. E eu acho que realmente poderia ser melhor sim, são 5 anos defasados, o servidor aguardou durante 5 anos e teve esses 10% aí, né, um mérito do servidor público que batalhou de forma organizada e a gente vem fazendo as cobranças aqui, que eu acho que é justo, né, dar esse suporte, esse apoio ao servidor. E continuaremos cobrando a questão do cartão alimentação, né, que até agora não se falou mais, falou que estariam conversando e colocando em pauta, em xeque e tal. Olha, esse cartão alimentação, gente, ele tem que ser cobrado, o servidor tem que começar a cobrá-lo no mesmo valor da região, no mínimo de R$400, é o mínimo, né? E se puder ser mais, muito melhor, porque a condição que ele está, ele não pode continuar. Então, acho que o servidor tem que se mobilizar agora e a gente continuar cobrando a questão desse cartão alimentação aí. Um outro tema que trago a essa casa aqui, já foi feito anteriormente aí, questão do SAI. Acho que chegou o momento de se pensar no concurso, né? De se abrir um concurso e se abrir uma disputa justa entre os participantes do concurso, né? Que eu falo que o concurso público, a pessoa faz o concurso, ela tem aquele... É um direito, a partir do momento que ela passou, ela pagou pelo aquele serviço, então acho que é uma forma mais justa, né, da disputa. Então, acho que deve-se começar a analisar isso com grande prioridade. Acho que o concurso do SAHAI, ele é de extrema importância. Uma outra situação, vejo aqui a luta do vereador Léo do Social, sempre em prol da comunidade do Bota, né? A cobrança, o asfaltamento, começa para. Hoje, Léo, eu venho só te dar esse pequeno suporte aí, porque as cobranças também vieram até mim e já vai finalizar, vai fazer do Cardoso. Ah, o Cardoso vai ser asfaltado. E o pessoal começa a questionar. As promessas são feitas através de reunião e nunca que termina o Bota. 3 dias de serviço, gente, vai lá, finaliza, inicia o Cardoso, foi promessa também. Ou nós vamos ficar nas mesmas promessas das 36 empresas. Um outro tema aqui. Sábado fui convidado a participar na Rádio Cidade, de um programa lá de uma turma bacana, né, onde tive o grande prazer da presença no programa do nosso ex-prefeito e grande secretário de Desenvolvimento Econômico do município, o senhor Geraldo Magno, onde tive essa oportunidade de interagir com ele durante o programa. Foi de forma satisfatória, de forma produtiva, né? A gente depois teve o feedback das pessoas, o retorno aí, parabenizando pelas palavras, achei de suma importância, no qual deixo aqui o meu abraço ao senhor Geraldo Magno. Né? A gente vê hoje, a gente vê várias palavras soltas ao vento. Eu falo que falar até papagaio fala, né? Mas a concretização, a conclusão, e de ver hoje aquela fábrica da Coca-Cola produzindo ao município de Itabirito, a gente vê a importância do senhor Geraldo Magno de Almeida, ex-prefeito e grande secretário de desenvolvimento econômico dessa cidade. Acho que é de grande valia relembrá-lo e relembrar também outros prefeitos, né? Eu falo que todos têm a sua participação e deixam o seu legado ao município. Eu acho que o município é um município histórico, é um município que vem de grandes ganhos ao longo da jornada. Eu acho que somos passageiros nessa etapa política, mas temos que fazer o melhor possível e produzir o máximo, né? Produzir ao máximo ao que nos foi confiado, que é sempre defender o povo dessa cidade, o povo de Itabirito. Então, além do senhor Geraldo Magno, a gente relembra aqui do ex-prefeito Manuel da Mota, te relembra do ex-prefeito Celso Matos e de outros também, né? A gente relembra porque eu acho que os legados são importantes, né? Nada apaga uma história. A história, ela foi escrita e vai ficar para os anais da vida. Uma boa noite a todos e muito obrigado.
Agradeço as palavras do vereador Ricardo. Com a palavra, vereador Geraldo.
Presidente, peço permissão para falar do meu local.
Permitido.
Presidente Rodrigo, vice-presidente Renê, vereadora Rose, amigos vereadores, funcionários da casa, assessores, imprensa e público que nos acompanha aqui na Câmara, na reunião plenária e também pela internet, pelo site da Câmara. Vou ser breve, que eu venho aqui colocar e ver, né, de suma importância do que a gente coloca e a responsabilidade, né, do prefeito, quando às vezes a gente, né, todos os vereadores aqui, principalmente da base, em várias conversas, cobranças junto ao executivo com relação a esse aumento que vai ter para todos os servidores. E a gente vê também, e a gente tem que deixar destacar, a responsabilidade de todos que ali trabalham na Secretaria de Fazenda da Prefeitura, a Marília, todo mundo que fazem a parte administrativa, de ver, né, o percentual certo e o percentual que não, que atrapalha toda a administração da Prefeitura. A gente sabe, a gente vê todas, a gente é cansado de ouvir várias cidades, não só aqui do entorno de nossa, aqui de Itabirito, como cidades aqui vizinha, o vereador que cita, o vereador Ricardo aqui citou, cidades vizinhas aqui tem R$400, R$500 aí de bolsa, ó, de vale alimentação. Mas, se for olhar, essas prefeituras estão devendo até 13º dos funcionários. Então, a gente tem que ver que a prefeitura de Itabirito hoje tem, sim, em dia todos os seus salários, todos os funcionários da prefeitura. Isso mostra o compromisso com o prefeito, com respeito a cada um que aqui trabalha. Porque a prefeitura, ela não é gerida só pelo prefeito. O prefeito está ali para poder ser responsável por todas. Então, assim, quando se coloca, se você tem uma empresa, se você tem um funcionário, você fala assim, esse funcionário meu aqui, ele é bom, eu tenho condição de dar um aumento para ele aqui de 50% aqui. Só que a gente tem que ver também a responsabilidade de que a prefeitura tem quase 3 mil funcionários. Então, se você colocar o apanhado no final, o impacto é muito grande. O impacto na folha é muito grande. Por quê? Se for para a gente poder olhar a parte de merecimento, todos os servidores mereciam um aumento muito melhor, mas a gente também tem que ver essa responsabilidade fiscal e também se tem condição de pagar. Então, assim, isso aí a gente vê. Então, se o projeto está nesta casa, a gente deixa aqui válido o que seria, né, para todos os servidores, tanto se tivesse aí hoje uma arrecadação superior o que tem, se não tivesse esse momento econômico que o Brasil vive, né, o reajuste que mandasse para a gente aqui, se o prefeito mandasse, visse lá, e pudesse mandar um reajuste de 40%, mandasse um reajuste aqui no Vale Alimentação de 300%, né, a gente votaria. De forma alguma, eu acho que nenhum vereador aqui votaria contra. Então, assim, mas com responsabilidade esse projeto de lei está nesta casa, e tenho certeza que nós vamos votar ele o mais rápido possível, porque a gente sabe que às vezes a pessoa acha que é pouco, mas é considerável a gente ver, e a gente tem que parabenizar a todos os servidores aí que fazem da Prefeitura de Itabirito essa engrenagem que faz circular e que faz o nosso município, a cada dia que passa, ser parabenizado, a cada dia que passa, ser reconhecido, tanto na educação, tanto na saúde, tanto no esporte, tanto aí no lazer. Né? Então, assim, Itabirito é uma cidade que ela tem as obras que a gente vê aí do José Farid Rami, que vem uma obra a todo vapor. Então, a gente também tem que olhar em todo o redor, e muitas das vezes a gente vê tudo isso, mas tem pessoas que preferem só enxergar o que está errado e trabalhar na contramão. Então a gente busca isso aqui e tem certeza que esse projeto aí vai ser votado o mais rápido possível aqui por nós. E também quero agradecer aqui o Tiril, junto com a sua equipe, né, que estão terminando lá na Grota da Mina, uma parte lá que tiveram que fazer de uma drenagem pluvial lá, de captação de água da chuva nas estradas, onde que era um ponto crítico, e foram, que a gente conseguiu lá, que foram feitos caixas secas lá, né? Então, assim, essa semana, acho que ele me passou o cronograma, passou ontem até no domingo, ele falou, amanhã eu já devo dar uma passada lá para ver, deve terminar agora na quarta-feira, para poder começar lá no Córrego do Bação também, uma parte de drenagem pluvial lá, onde que, tirando essas águas da chuva, né, muitas das vezes jogando nessas caixas secas, e o outro lá no Córrego do Bação, que foi a rua Beira Rio, que foi reformada, e precisa de colocar. Então, deixar aqui o meu agradecimento, né, pelo empenho dele, junto com toda a sua equipe, com o Adriano, com o Leci, então, assim, estão aí trabalhando e com afinco para que as coisas caminhem. Entrei com uma indicação aqui hoje, pedindo também, né, e contar aí com a colaboração do Davi, que vem fazendo um trabalho na parte de zona rural também, na região ali do Acuruí, Bom Sucesso, né, que dá uma olhadinha para a gente ali na rua da Estrada da Farinha Seca, ligando ali até São Gonçalo do Monte, colocando, né, que como já tem bastante escória lá, que está amontoada lá, que coloque nesses pontos, né, onde que foram solicitados por pessoas que circulam por aquela região, e eu falei que iria entrar com essa indicação e pedir esse apoio aí para que seja atendido aquela comunidade. Quero aqui também fazer uma cobrança, mas eu já conversei com o Luque. Essa semana a gente vai estar sentando e vamos estar fazendo algumas visitas em loco de algumas faixas de pedestre e até mesmo algumas faixas elevatórias que eu pedi aqui nesta casa, né? Uma principalmente aqui, próximo aqui aonde que tem a Galeria Jane França. Eu até recebi um vídeo de pessoas que frequentemente ali são atropeladas, assim, pessoas que às vezes olha, aí vem uma moto, vem um carro ali, aí tira um pouco da visão das pessoas, as pessoas não respeitam aquela faixa de pedestre como deveria respeitar. Porque o certo seria, se colocou o pé na faixa de pedestre, né, nós como os motoristas e tudo que é aprendido numa autoescola, se respeitasse. Então o Luque prontamente vai estar indo comigo olhando essa faixa, também uma que eu pedi próximo ao intendente, inclusive tem uma também em frente ali o centro de especialidade, na qual até o vereador Ricardo também fez esse pedido aqui hoje, né, que na qual a gente já tinha pedido. Então assim, que a gente vem ver essas cobranças e levar até o local, mostrando que as pessoas quando pedem a gente, que estão ali no dia a dia, que usam e fazem uso daquele espaço ali, que estão constantemente ali, veem, e que possa estar trazendo mais segurança às pessoas. Então, mas, hoje foi breve, por hoje é só, boa noite a todos.
Obrigado, Geraldo. Você me permite uma parte?
Perfeito, Max.
Eu, primeiramente, boa noite a todos. Boa noite, presidente Rodrigo, colegas vereadores, vereadora. Eu não escrevi na palavra livre, mas eu quero aproveitar a fala de Vossa Excelência no sentido do projeto de lei que vem propor esse aumento de 10% aos servidores públicos. Primeiro, para parabenizar os servidores públicos, porque é mais do que merecido. Vossa Excelência comentou muito bem aí, quem faz a diferença em qualquer empresa, ainda mais na área pública, são os servidores. Então é um aumento mais do que merecido. E segundo, que parabenizar o prefeito Alex e, através dele, a toda a equipe pelo esforço e pelo comprometimento e pelo compromisso que ele fez em realizar esse aumento aos servidores públicos. Eu não tinha dúvida disso. Alguns servidores que estão aí na gestão, iniciando agora, que passaram nos concursos recentemente, nos procurou e eu falava que o histórico do nosso grupo sempre foi valorizar os servidores públicos, que seja com ações pontuais, como a festa do trabalhador, o cartão cesta, porque antes a cesta era uma cesta pronta, não tinha o vale cartão, e ele era obrigado a receber aqueles produtos. Implementamos o vale cesta, que seja, inclusive, é um projeto também de minha autoria, que aumenta a licença maternidade aos servidores públicos, passando de 4 para 6 meses a servidora pública, né, mulher, que seja o trintenário que vem valorizar. Enfim, nós sabíamos, essa é a nossa cultura, de valorizar o servidor público, não só com aumento, mas com ambiente de trabalho, com estrutura de trabalho, com plano de cargos e salários, né, do qual foi implementado na nossa gestão. Então não tinha dúvida disso. Agora, é importante ressaltar duas coisas. A gente sempre esquece do momento que o país está passando. É um momento muito difícil, uma crise sem precedentes. Só foi possível porque a gestão pública, com o apoio de nós, vereadores, procurou alternativas. Entre elas, eu destaco duas aqui. A CEFEM, porque nós sabemos que a CEFEM ela não pode ser aplicada em folha de pagamento, mas ela tira uma sobrecarga, evidentemente, do orçamento. Quando conseguimos o aumento da CEFEM, diretamente ela ajuda a conseguir esse aumento para o servidor. Ela não vai ser aplicada diretamente, mas ela dá uma carga financeira no orçamento. E o outro também é aquele empréstimo dos 15 milhões. Foi muito importante nós aprovarmos, principalmente os vereadores da base, porque também aquilo ajuda muito o fluxo de caixa da prefeitura, principalmente na visão futura. Porque quando você faz um aumento desse, você tem que criar um impacto financeiro, e um impacto financeiro também com previsões futuras. Então é a forma que a gente pode contribuir, nós contribuímos. Eu destaco aqui a CEFEM, bem como o empréstimo dos 15 milhões, porque isso dá fluxo de caixa, isso capitaliza a prefeitura, evidentemente dá condições de fazer esse aumento. Então é uma notícia muito boa para ser realçada, ressaltada e comemorada. E apenas mais uma informação, Geraldo, se assim me permitir, que eu até vejo, com todo respeito, o vereador Ricardo Oliveira sempre questionar e falar a questão que ficamos 5 anos sem aumento. Essa nossa gestão pegou em 2013, apenas no ano 2013, o ano de 2013, senhor presidente, eu peço só para bater a campanha um pouquinho, senão a gente perde o raciocínio, muito obrigado. Só no ano de 2013 que essa gestão não pegou crise. 2014 já foi essa crise, 2015 crise, 2016 crise, 2017 crise, e agora continua com a crise. E nem por isso acomodamos. Em 2013, teve o aumento, viu, vereador Ricardo, só para fazer as correções, porque fica parecendo que há uma informação falha. Em 2013, houve o aumento, porque como o projeto chegou agora, sempre passa para a Câmara, nós aprovamos na legislatura passada. Em 2014, mesmo com a crise já aí iniciando, houve o aumento também. Apenas 2015... 2016 e 2017 que não houve, porque a prioridade naquele momento era manter o salário dos servidores em dia devido a essa crise sem precedente. a gente não pode comparar com coisas piores, mas a gente não pode deixar de ver o contexto também que nós passamos, que nós percebemos, Brasil afora, todas as prefeituras, com uma grande dificuldade, não é de dar aumento não, é de manter em dia o salário dos funcionários. Não vou aqui querer, uma questão até de ética, citar o nome dos municípios e até de governos estaduais, mas essa foi a grande dificuldade. E nós ali cobrávamos da gestão do prefeito Alex, olha, nós vamos manter e depois vamos ver alternativas para criar esse aumento. O Geraldo Mendanha falou muito bem aí, novo vereador, do impacto financeiro. Se observarmos o projeto, é um impacto de quase 9 milhões de reais. Então, quando o pessoal fala assim, deixa de fazer um carnaval, que é por volta de 2 milhões, não é suficiente para dar aumento. Deixa de fazer um Julifest, que é por volta de 2 milhões, não é suficiente de dar esse aumento. E acaba gerando um ônus maior, porque são festas que geram retorno para o município. Então, apenas para destacar a importância desse momento e parabenizar a gestão pública que criou alternativas de uma forma responsável, com a nossa participação, condições para gerar esse aumento. E essa informação, Geraldo, que é no sentido de trazer clareza da informação, que não são 5 anos, vereador Ricardo, são 3 anos, são 2015, 16 e 17. 2013 não teve crise, teve um aumento considerável. Em 2014, com a crise, ainda conseguiu dar aumento, que não tinha impacto da crise. E agora essa ótima notícia, e encerro falando, mais do que merecido o servidor público ter esse aumento. Muito obrigado, vereador Geraldo.
Eu é que agradeço, né, a sua participação na minha fala. Por hoje é só, senhor presidente. Muito obrigado, boa noite a todos.
Agradeço a participação do vereador Max, as palavras do vereador Geraldo, com a palavra o vereador Renê.
Senhor presidente, boa noite. De secretário-geral, de demais vereadores, público presente, aos que nos ouvem pelo link da Câmara e os que nos assistem via transmissão ao vivo através do meu Facebook. Eu vou iniciar a minha fala parabenizando, de fato, hoje eu posso parabenizar, né? Semana passada eu cometi um gafe, mas foi uma confusão de data que a cabeça da gente, né, não anda muito bem, até mesmo por um problema familiar que eu tive e estava meio conturbado as coisas e acabei dando os parabéns a todas as mães na semana passada, mas em tempo nós corrigimos e eu quero deixar aqui agora, através dessa tribuna, parabéns a todas as mães que se encontram aqui na casa e as que nos assistem também, principalmente a minha, como diz o outro, que são as guerreiras do nosso dia a dia. Senhor presidente, dando o seguinte, esse segmento à nossa fala, é até bom que eu recebi um abaixo-assinado de vários moradores da região do Pires, lá do Distrito São Gonçalo do Bação, e eu falei que eu iria, sim, levar esse requerimento ao prefeito, ia estar lendo ele aqui em cima, porque até mesmo quando nós entramos aqui dentro, que todos nós, cada um no seu segmento, todos os vereadores, cada um no seu segmento, é a voz da população aqui dentro, não tem nem esse nem o outro que trabalha mais ou menos, que representa mais ou menos, todos estão aqui para exercer a função, cada um no seu quadrado, né? Que é assim que a música fala. E quando se fala de região de São Gonçalo do Bação, de Córrego do Bação, nós sabemos que lá é a região onde o presidente atua, mora, convive seu dia a dia, e também o secretário-geral atua, na toda aquela região, e até mesmo uma questão de respeito a eles, e eu estou mencionando o nome deles aqui dentro, porque a gente tem que entender e respeitar o limite de cada um trabalhando. Eu penso assim, e não estou sendo um antiquado de pensar assim, se eu sei que os vereadores são representantes daquela localidade, não justifica eu tentar adentrar lá dentro para deturpar o que eles falam lá, ou o que eles fazem, ou até mesmo tentar trabalhar. Eu acho que isso é questão de ética. É questão de ética. E graças a Deus, quando eu fiz um curso de direito, eu estudei um código de ética e eu trouxe ele para dentro dessa casa. Eu vou ler o abaixo-assinado aqui dentro, aqui, se a presidência me permite, ele também está dentro do prazo. Viemos a Itabirito, Minas Gerais, fevereiro de 2018. Eles começaram em fevereiro e conseguiram concluir ele na semana passada, porque as localidades às vezes acabam, né, não achando todos os proprietários. Viemos através deste, na qualidade de moradores sitiantes da região denominada Pires do Bação, distrito de São Gonçalo do Bação, de Itabirito, Minas Gerais. Região limite com o município de Ouro Preto, Minas Gerais. Solicitar com urgência a reconstrução da ponte situada no rio Mataporcos, que foi destruída pela enchente de dezembro e janeiro de 2011/2012, e que vem causando sérios transtornos para proprietários das propriedades situadas no local. Além da necessidade de locomoção dos moradores, a região é frequentada por trilheiros, sitiantes, ciclistas, motociclistas, idosos e crianças. Frise-se que a ausência da ponte está impossibilitando que as crianças da região tenham acesso ao transporte escolar, obrigando os pais e os menores à mudança de residência para locais que sejam atendidos pelo transporte escolar. Itabirito, Minas Gerais. Dessa que... desculpa que eu pulei aqui. Ademais, desde que a queda da ponte tornou-se impossível o trânsito entre os municípios de Itabirito e o distrito de Engenheiro Correia de Ouro Preto, barra Minas Gerais, principalmente nos períodos de chuva. Assim, cientes de que vossas excelências não medirão esforços para nos atender, antecipadamente agradecemos. Só para registrar também que eu acredito que quem me entregou está nos assistindo. No sábado, tanto o vereador Geraldo quanto o vereador Rodrigo, junto comigo, estávamos aqui no sábado à noite com o deputado estadual João Vitor Xavier, que tem um grande trâmite com o prefeito de Ouro Preto, e acredito que isso, né, Rodrigo, pelo que ele falou, teria que ser uma parceria com o município de Ouro Preto, e nós vamos correr atrás para tentar solucionar, porque até mesmo quem executa é o executivo na pessoa do prefeito, não nós aqui. Mas nós vamos fazer o papel de fiscalizar. Até acontecer. Gostaria também de agradecer imensamente aqui a Secretaria de Trânsito, como sempre, que tem dado, através do secretário Luque, que tem dado um show na sua administração, na gestão do atual prefeito. Tanto ele, quanto o comando da guarda, quanto o comando do corpo de bombeiro, e também na pessoa do Ézio Pimenta, por nos atender rapidamente quando nós solicitamos uma passarela do lado da antiga Maquita, aqui atrás, próxima à Eti ali do SAI, na creche Comecinho de Vida, onde fez modificou o estacionamento, colocou-se uma faixa de pedestre para as crianças que ali estudam, para estar transitando melhor, para ter uma segurança na travessia, e também aqui próximo ao estacionamento do supermercado Jiquiri, que também foi uma solicitação da gente, e atenderam a gente rapidamente. E a questão, eu acredito que quanto mais segurança no trânsito para os pedestres, melhor ainda. E dizer também para a comunidade de São José que nós entramos com requerimento, uma indicação, na verdade, solicitando ao executivo, à própria secretaria, que fizesse algum estudo para ter uma mudança ou uma faixa de pedestre no bairro São José, próximo à escola, aliás, próximo à igreja, praticamente frente ao supermercado Opção. E por minha felicidade, às vezes as coisas andam dentro do prazo que ela tem que andar, porque quem dera se nós tivéssemos uma varinha de condão para falar assim, ó, como os outros, bateu, estava realizado na hora, mas nós sabemos do comprometimento da Secretaria de Segurança e Trânsito, e já foi feito um estudo para modificar todo aquele esquema de estacionamento do ponto de ônibus frente à igreja, Me parece que eles vão alargar ele um pouco para fazer aqueles uma espécie de estacionamento onde o ônibus entra mais próximo à calçada e faça a faixa para dar também segurança aos moradores e à população que frequenta aquela localidade. Eu entrei aqui também na semana passada, salvo me engano, aliás, na retrasada, onde nós falávamos, que através de uma indicação, que solicitamos ao prefeito para que analisasse bem a fundo, com mais critério, o corte do cartão alimentação. Porque nós sabemos que, infelizmente, tem um ou outro que gosta de dar o cano mesmo no serviço. Deixa eu repetir para não cortar. Infelizmente, nós sabemos que um ou outro dá o cano no serviço mesmo. E às vezes um atestado dia de segunda-feira pega mal mesmo, né? Mas as pessoas de bem, elas não escolhem o dia que vai passar mal. E doença, como diz o outro, o carro novo quebra, uma criança nova adoece. Quem dirá, às vezes, determinadas pessoas, ela não avisa que está chegando determinadas situações. Então, que analisasse mesmo com muito critério, que respeitasse essa questão aí, via um, dois, três atestados, o próprio diretor, né, responsável por aquele setor na prefeitura, analisasse a mais. Nós temos muitas pessoas boas de serviço, sim, na prefeitura. Temos uns ou outros, que dão um cano mesmo, mas isso aí em toda empresa acontece, na prefeitura não seria diferente. Que analisasse um pouco mais, que pusesse primeiro a mão na consciência antes de cortar um cartão vale-cesta de um servidor público por questão de atestado. Se a pessoa foi reincidente 2, 3, 4, 5, 6 vezes no mês, que apurasse com mais critério para ver se de fato está dando cano ou não. Ou que de fato acabasse com isso, porque R$150 dá para ajudar muito. E aí, pegando o gancho, eu falei que outro dia, questão de cartão vale-cesta, onde alguns servidores me cercaram ali no pátio para fazer uma roda de debate até muito bacana e proveitosa, e eu falava com eles a respeito do aumento, né, aquela coisa toda, e quando questionava a questão do cartão vale-cesta, que outras cidades pagam 500, 400, 600, mas que essas cidades estavam pagando salário até de 3 vezes. Nós tivemos o anúncio do governo do estado que não tem data prevista ainda para fazer o pagamento do servidor público estadual. Então, quando eu falo que tem um prefeito de responsabilidade e que tem peito mesmo com o corpo técnico para fazer as coisas, algumas pessoas não acreditam. Mas a gente já sabe que são as viúvas de prefeitura mesmo que querem voltar a qualquer preço e a qualquer custo. Então, não é fazendo uma somatória de um para o outro. Não é porque deu que não pode dar. Não é porque o cartão, o pagamento nosso está rigorosamente em dia com toda a situação financeira que a prefeitura tem passado. E é bom lembrar também que aqui dentro dessa casa é aprovada uma LDO. E lá dentro tem os limites que podem ser gastos com valor, com pessoal, com saúde, com educação. O que foi dentro da LDO e foi aprovado por nós vereadores, que é para fazer em cultura, com Júlio Fest, com carnaval, é para gastar com aquilo. Vai o prefeito tirar um centavo da educação para colocar na saúde, da saúde para colocar na cultura, ou onde quer que seja, que ele responde por crime de responsabilidade fiscal. Essa que é a diferença. Então não tem nenhum doido para ficar fazendo as coisas. Então, assim, a gente tem que analisar. Não é que não tenha direito. Vamos aguentar a mão, segura as pontas, que na pressão, igual já cansei de falar, quando tiver um sindicato legítimo, com representatividade de verdade, aí sim, nós vamos sentar para conversar, que eu também estou à disposição, assim como outros mais vereadores vão estar também. Mas no supetão não vai conseguir, não. Então vamos com calma, vamos direitinho, vamos conversar. As coisas não nascem da noite para o dia. Uma parte que foi prometida foi cumprido. Então agora vamos aguardar, porque não adianta pressionar, não, porque na pressão não tem nenhum louco para fazer nenhuma cagada em cima, igual fizeram na gestão passada, não. Muito obrigado, boa noite a todos. Perfeitamente.
Só dentro do assunto, eu gostaria também, quando iniciei aqui a minha fala, esqueci de cumprimentar, então, na pessoa da minha mãe, na pessoa da minha esposa Selma, quero deixar aqui os cumprimentos a todas as mães de Itabirito, né, a todas as mães que se aqui fazem presente, a vereadora Rose, como representante no seu nome, Rose, cumprimento todas as mães de Itabirito, e também, Renê, cumprimentar você por mais uma primavera na sexta-feira.
Obrigado.
Que Deus dê muitos anos de vida e muita felicidade neste caminhar da sua vida.
Muito obrigado. Obrigado. Boa noite.
Agradeço a palavra do vereador Renê, na participação do vereador Geraldo. Agora com a palavra a vereadora Rose.
Senhor presidente, eu vou abster de falar.
Tudo bem. Com a palavra agora o vereador Arnaldo.
Senhor presidente, peço permissão para falar do meu local.
Permitido.
Excelentíssimo senhor presidente, vereador Rodrigo, secretário Geraldo Mendanha, vice-presidente Renê, vereadora Rose, demais pares da edilidade, funcionários da casa, todos que a nossa fala chegar, boa noite. Senhor presidente, a fala é breve. Eu gostaria, mais uma vez, e faço com muito prazer, porque às vezes a gente vê coisas sendo levantadas aqui com pouco fundamento, e a gente tem que começar a destacar os acertos da administração, mesmo porque nós trabalhamos junto para que isso aconteça, o que acontecesse. É alegria de ver a obra lá da duplicação da avenida, né? A efetivação da avenida. Duplicação se dá principalmente naquele trecho ali da Vila Alegre. Só de nós passamos lá, eu, o Rodrigo, parece que o Tila, passamos lá na terça-feira, a gente vê ali já eliminando a poeira, aquele mau cheiro de esgoto no Padre Adelmo já não existe mais. E não existe mais, eu acho que é muita perfeição. Existe pouquinho, né? Já melhorou bastante, vai melhorar cada vez mais. De realmente aqui cumprimentar mais uma vez a administração pública pela visão, pelo o interesse daquela obra e por acreditar nela. Às vezes é muito mais fácil e confortável para o prefeito atacar alguns pontos que dá mais holofote. Quando gasta-se muito dinheiro, principalmente em rede pluvial, ali no caso específico, rede de esgoto, que era o grande problema daquela região, vê-se pouco. Mas só tem essa visão, até às vezes subentendida, quem realmente tem desprendimento, tem compromisso, gosta da coisa pública. E aqui eu quero cumprimentar o Alex, porque ele gosta disso. E agora eu vou cumprimentar sempre, porque eu observei que isso faz mal a alguém. Tem gente que fica muito chateado quando a gente cumprimenta. Então eu vou continuar cumprimentando. Da mesma forma que eu ouço, às vezes, algumas coisas aqui que realmente também não gostaria de ouvir. Mas esse é o processo democrático, as coisas acontecem assim. A gente respeita e também não é obrigado concordar com um bocado de coisa. Eu fiquei, inclusive, que não é chateado, porque já não existe mais chateação na minha vida depois de muitos anos aqui de mandato. Não tem chateação mais. É um requerimento assinado pelo Léo e que consta o nome dos outros vereadores, embora não esteja assinado, eu fiz questão de ali conferir o requerimento. Se nós não tomarmos cuidado com algumas situações, não formos mais carinhosos com as pessoas, nós corremos o risco da gente ser um ser humano cada vez pior. O Léo externa no requerimento, e ele vai ter a possibilidade de falar depois, a tristeza de algumas vezes os vereadores de situação aparecerem no jornal. Gente, isso é muito pequeno para nós, nós estamos com tanta coisa grande para a gente mexer, agora vocês levantam essa situação como se nós estamos tirando proveito de situação. Muito pelo contrário, às vezes convida a gente para falar alguma coisa, a gente fala e falamos lá o que a gente fala aqui. Aquilo é um reflexo do nosso trabalho aqui. Nós somos parceiros da administração, sim. Se isso incomoda, eu, por exemplo, eu não sabia que você estava incomodado. Se isso incomodar tanto, eu vou pedir, por favor, para não me mencionar no jornal. Eu acho que nós estamos muito mais acima desse constrangimento. Mas se incomoda, por exemplo, eu não tenho interesse de aparecer. Meu trabalho que é consequência, a minha atuação é consequência daquilo que eu penso. O julgamento eu vou ter da população mesmo. Uma vez eles me aprovaram tantas outras, mas estavam cansados de mim, me deram as férias prêmio, eu fiquei 4 anos em casa, voltei. Sei lá se daqui 3 anos, mando 2 anos, mando eu descansar de novo. Eu estou obedecendo o povo. E não me incomoda, eu vou falar com vocês com muita sinceridade. Quando eu vejo um colega vereador, e eu falo situação e falo oposição, quando eu vejo que vocês, de forma geral, ou de uma forma específica, destacaram, foram empreendedores, produziram, trouxeram emendas, eu fico alegre, eu fico satisfeito. Eu fui educado e cresci como vereador aprendendo essa harmonia de um com o outro, de conversar, de bater papo. Eu não me entristeço mais, mas acho que algumas coisas estão... eu até se não conhecesse o Léo, usaria outro termo. Mas como conheci da sensibilidade do Léo, eu acho que nesse caso, dessa matéria, só foi infeliz. Entendeu? Se é que eu posso fazer a avaliação, que naturalmente ele vai discordar. Agora, se isso está incomodando, eu vou solicitar que tire meu nome. A mesma, então, vão pedir para o Paulo Seus também, às vezes tem interesse em participar do jornal, tem interesse. Parece que, inclusive, o Léo ligou para lá, se oferecendo a participar do jornal. Se isso acontecer, que bom, isso é interessante. Aqui é unidade, eu sempre tratei isso aqui realmente como uma unidade. Mas é o meu pensamento, não vou sempre colocar aqui as coisas que eu penso nesse sentido. Quanto ao reajuste, nós conversamos isso na semana passada, o Geraldo fez esse pronunciamento, o próprio Max também, no seu aparte, falou. Nós estamos satisfeitos? Claro que queríamos mais. Sempre queremos mais, né? Aliás, o dia que a gente estiver satisfeito com o que é colocado, nós vamos cair numa mesmice. Mas o que tinha para o momento era isso. As outras coisas vão acontecer no seu tempo. O tempo do acontecimento é o tempo do executivo. É o executivo que vai posicionar isso. Não é bravata, não é mimimi, não é nada disso, não. A hora que o executivo tiver essa condição de estabelecer esses limites, vai ser colocado. Assim como foi esse percentual de reajuste. Quantas vezes nós reunimos com o Alex, cobramos o Alex, vamos conversar sobre isso. Eu falei, ele falou assim, a hora que eu tiver esse índice satisfatório para passar, eu fico aqui registrado na minha cabeça todas essas cobranças suas. Mas a gente que faz os pagamentos, a gente que assina o cheque, tem que ter essa razoabilidade. A hora que eu tiver isso, eu falo com você. Então o Alex sempre foi muito coerente com isso. E aqui estabeleceu. Então também gostaria de deixar aqui o meu posicionamento sobre esse assunto. Quanto aos asfaltamentos, lá no Bota a situação já está também chegando para um final, depois vai para o Cardoso, depois vai para o Caltre, a rua 6 lá, que muita gente foi lá fazer campanha, chamou o pessoal de favelado, vai asfaltar, aquilo vai receber um asfalto, está na programação, ali agora pertence ao bairro Dona Lila, numa nova análise lá de demilitação do bairro, ali é rua, o bairro ali é Dona Lila, tem uma associação comunitária que está atuando ali, então aquela comunidade receberá com certeza também esse benefício. Já estamos conversando e aí o prefeito vai atuar firmemente naquela regularização daquela região ali do Cauta, aquela área ocupada, inclusive para que as pessoas tenham ali sua certidão numérica, para que tenham sua água, sua luz, que hoje funciona totalmente de forma bem ali, tem funcionado de uma forma muito precária. Embora não está havendo falta de água, foi liberado mais uma pressão de água para ali, nessa ocasião de uma demanda maior, mas a gente volta a falar sobre esse assunto ou traz essas informações no outro momento. Mas as coisas estão evoluindo, estão acontecendo. Senhor presidente, a fala é só essa.
Arnaldo, agradeço. Arnaldo, se dá uma parte, por favor.
Antes, porém, permito ao vereador Toninho que use uma parte do meu tempo.
Muito obrigado, Arnaldo. Boa noite a todos. Só a nível de agradecimento mesmo, eu solicitei aqui do Neivaldo, pessoal da limpeza urbana, através do protocolo registrado ali na prefeitura, e eu solicitei ele que fosse feito uma, como nós estamos, a partir de hoje, a novena da Santa Rita, na igreja Santa Rita. Então eu solicitei ele que fosse feito ali uma limpeza nas proximidades ali da Grupo Henrique Michel, próximo também à Rua da Carioca, lá no viaduto do Mundumunu, e também na próxima igreja, Santa Rita ali. Fosse feita ali a limpeza, a organização, e prontamente eles fizeram o serviço. Ficou muito bom a limpeza, a pintura dos meio-fios. Isso é uma forma de organização, de quando fala organização, é limpeza. A limpeza é muito importante, porque é higiene. Então fica aqui o meu agradecimento aqui de um modo especial, né? A pessoa do Neivaldo, que está sempre, a gente pede ele, está ajudando a gente. O Gustavo também, que é uma pessoa, não tem nem como dizer que é uma pessoa que está prestativa, que tudo que a gente pede ele está ali pronto para estar ajudando a gente. O Jorginho e toda a equipe, né, da limpeza urbana, aquelas pessoas que trabalharam ali, que limparam, que barreram, que capinaram, fez a organização. Ficou chique demais. O meu muito obrigado. E também, eu quero, como ontem foi o Dia das Mães, eu quero desejar também a todas as mães aqui da nossa cidade de Itabirito, e também, de um modo especial, do Brasil, né? Que Deus dê a todas as mães muita saúde, muita paz, muita tranquilidade, porque mãe é mãe. Para aquelas que estão aqui na nossa convivência ainda, que Deus dê muita saúde, muita força, muita paz. E também muita coragem, né? E também aquelas que já partiram para a eternidade, no caso a minha mãe. Que Deus descanse eterno a todas. Obrigado.
Eu agradeço a participação do Toninho e que essa sua emoção, caro amigo, seja estampada no coração de cada um de nós, que também não podemos desfrutar com a presença da nossa mãe, e abraçamos tantas outras como se as nossas mães fossem. Muito obrigado, boa noite a todos.
Agradeço as palavras do vereador Arnaldo, participação do vereador Toninho. A palavra agora é o vereador Rocha.
Senhor presidente, eu vou abster. Obrigado.
Então, com a palavra, vereador Edson.
Senhor presidente, demais integrantes da mesa, colegas e vereadores, público presente, internautas que nos acompanham, boa noite. Eu gostaria de iniciar aqui a minha fala, apresentando aqui uma proposta, um projeto que nós, que o nosso gabinete parlamentar, ele está promovendo, e nós já distribuímos as regras, o procedimento dessa gincana que o nosso gabinete vai estar promovendo nas escolas. Trata-se da primeira gincana educativa contra as drogas, que vai ser promovida pelo gabinete do vereador Dr. Edson. E o objetivo central é trabalhar junto com os adolescentes, tanto das escolas públicas como particulares, a questão da prevenção contra as drogas. Então, nós já distribuímos em todas as escolas essas regras, esse requerimento, para que as escolas que estiverem interessadas em participar dessa gincana, elas possam se cadastrar. E o que que nós estaremos promovendo junto com parceiros, com empresários, o que que nós estaremos promovendo através dessa gincana, com previsão para acontecer nos meses de agosto e setembro. Nós estaremos trabalhando em vários grupos e tarefas. Teremos uma passeata com o seguinte tema: de cara limpa contra as drogas, com as escolas participantes, estarão participando dessa passeata. Teremos uma roda de bate-papo com o seguinte tema: anjos na dependência, onde serão discutidos a questão da dependência com os jovens e adolescentes. Teremos também uma feira de ciências nessas escolas, droga, a falsa fantasia do mundo real. Estaremos também incentivando aos participantes que façam, que elaborem uma cartilha de prevenção contra as drogas, direcionados a pais, jovens, às crianças, comportamento dos usuários e seu relacionamento familiar. Então, estaremos incentivando que as escolas promovam essa cartilha que vai ser enviada para todos esses envolvidos. As escolas participantes também vão apresentar com os alunos rap contra as drogas, apresentação teatral, depoimentos de situações com envolvidos em droga, relatos de pessoas que já tiveram essa experiência, essa triste experiência com a dependência química, além de envolver todos os alunos, não apenas do sexto ao nono ano, que é o público-alvo dessa campanha, dessa gincana, mas também os demais alunos, sem atrapalhar, é claro, a carga horária dos alunos. E ao final, as três primeiras escolas vencedoras, elas vão receber uma premiação que nós já conseguimos viabilizar com parceiros, com empresários aqui da cidade, que vão estar apoiando essa iniciativa e que vão ter as suas marcas também divulgadas em apoio a esse projeto. Nós acreditamos, né, ao final de todo dessa etapa, nós acreditamos que todas as escolas e a comunidade em geral sairão vencedoras, pois o conhecimento é o maior prêmio a ser adquirido por todos, principalmente se tratando de temas de relevante importância social. Então é um projeto que nós colocamos na nossa pauta, no lançamento aqui da nossa agenda parlamentar, e nós estamos agora viabilizando a realização desse evento, fazendo o nosso trabalho de conscientização, de divulgação, nosso trabalho realmente preventivo para a gente tentar diminuir a incidência de drogas, principalmente entre os jovens, principalmente entre essa faixa etária que tão tem sido bombardeada por essa praga que tem destruído lares, tem destruído a juventude nos dias atuais. Então, gostaria de agradecer a equipe que tem me ajudado para a gente organizar, a equipe do nosso gabinete que tem me ajudado nesse projeto, e acredito que vai ser um sucesso, porque em poucos dias de divulgação, em contato com os diretores, nós já tivemos retorno positivo, a confirmação de várias escolas que vão estar participando dessa gincana. Então acredito que vai ser um sucesso, e desde já peço o apoio do executivo para que também nos ajude nesse trabalho preventivo, eu tenho certeza que terá um resultado bem significativo e importante aqui para a nossa cidade. Gostaria também de destacar, e gostaria de falar sobre o reajuste, parabenizar o prefeito Alex por esse reajuste, né, os 10% que foi destinado aos servidores, mais uma vez, mesmo diante da crise, da dificuldade, a gente pôde acompanhar todo o esforço do executivo para atender a demanda, o pedido, a solicitação dos servidores que tanto merecem sim esse reconhecimento, esse reajuste. Queria também dar os meus parabéns aos servidores que se mobilizaram, que fizeram a sua parte como classe, que se uniram, que fizeram a mobilização de maneira ordeira, que fizeram ser representados. Então, gostaria também de dar os parabéns aqui a todos os servidores por isso. E assim como falei no dia que eles estiveram presentes aqui, todas as pautas em comum, todas as pautas que envolver essas questões comuns, o nosso gabinete está aberto para apoiar todas essas pautas comuns para o diálogo. E gostaria também, para finalizar aqui a minha fala, de destacar aqui o secretário Luque, o comandante Oliveira. Hoje chegou mais uma viatura para trabalhar com a Guarda Municipal, para prestar esse trabalho muito importante que a Guarda Municipal tem desempenhado. Vamos parabenizar o Luque e ao comandante Oliveira por mais essa conquista. Essa viatura que foi adquirida, que chegou, às vezes as pessoas reclamam da questão da multa, da punição. Claro, não pode ser algo arrecadatório, a multa não pode ser estipulada apenas como uma forma da administração ter renda. Mas a multa é importante, sim, porque essa viatura foi adquirida com o dinheiro dessas multas. Então, agradecer aqui, parabenizar o Luque, ao comandante Oliveira. E para finalizar, quero também dar os parabéns aqui para o Corpo de Bombeiros Municipal, que amanhã estará realizando uma solenidade comemorando os 19 anos da corporação. E com esse projeto de lei também enviado aqui pelo Executivo, para que possamos regulamentar a questão dos bombeiros municipais aqui no município. Há 19 anos eles vêm atuando e prestando um serviço relevante, um serviço importante para o nosso município, e nada mais justo do que essa casa aqui regulamentar a questão dos bombeiros municipais. Então era o que eu queria destacar aqui nessa noite. Muito obrigado, boa noite.
Agradeço as palavras do vereador Edson. A palavra do vereador Átila.
Senhor presidente, peço permissão para falar de onde estou.
Permitido.
Senhor presidente, mesa diretora, vereadores, funcionários da casa, público presente, boa noite. Eu quero parabenizar os servidores públicos pela conquista do aumento de 10%. Quero parabenizar o prefeito pela coragem e mostrando ser um bom administrador. Pois não adianta dar um aumento de 100% e não pagar. Sei que os funcionários mereciam até mais do que 10%. Eu até tenho um exemplo que quando eu era dono de um restaurante, eu administrei esse restaurante durante 4 anos e as contas andavam todo em dia. Aí um dia o meu sócio pegou e falou assim: eu sou sócio, eu quero também, eu vou ficar esse ano administrando. Em 3, 4 meses, ele aumentou o salário. Por exemplo, a cozinheira ganhava 2 salários mínimos e a ajudante ganhava 1 salário mínimo. E aí o que acontece? Ele aumentou para 3 salários mínimos a cozinheira e para 2 salários mínimos as ajudantes. E o que, que aconteceu? Ficaram os 3 meses que ele administrou, os 4 meses que ele administrou, ficou devendo 3 meses de salário aos funcionários. Aí eu tive que voltar a administrar, negociar, pagar o salário delas, voltar o salário para o que era, e tive que negociar e pagando o restante aos poucos. Então, eu quero parabenizar o prefeito pela responsabilidade em estar com as contas em dias. Ontem, eu pensei muito na minha falecida mãe, com saudades, e meu coração encheu de tristeza. E fez as lágrimas transbordaram pelos meus olhos. Mas ontem não foi dia só de tristeza, foi um dia de alegria, né? Por isso quero parabenizar a avó da minha esposa, que em setembro vai se tornar tataravó, pois a minha filha vai se tornar mãe. E através da avó da minha esposa, quero parabenizar todas as mães. No mais, agradeço a oportunidade, a Deus, e uma boa noite a todos.
Agradeço as palavras do vereador Átila. Com a palavra, vereador Léo.
Presidente, boa noite. Peço permissão para falar do meu próprio local.
Permitido.
Obrigado. Boa noite, presidente, a toda a mesa diretora, demais vereadores, funcionários da casa, público presente e as pessoas que nos acompanham através da internet. Minha palavra hoje é breve, senhor presidente. Eu gostaria de deixar aqui registrado e externalizar para as pessoas a realização de um projeto novo que o nosso gabinete colocou em prática nos últimos dias, referente ao projeto Vereador no Seu Bairro. Nós tivemos a oportunidade de estar mais próximo da população nesse momento, ouvindo as demandas, podendo construir indicações e requerimentos com um pouco mais de propriedade, porque a partir do momento que a gente está ali próximo da população, vivenciando com eles as dificuldades do dia a dia, a gente vai percebendo, de fato, as verdadeiras demandas, as verdadeiras demandas mais urgentes, e podemos aí fazer as nossas cobranças junto ao Executivo. Por exemplo, depois dessa visita no bairro Santo Antônio, pude parar para perceber um pouco mais no decorrer da cidade, várias praças não possuem acesso para portadores de deficiência especiais. Não existe o acesso, ou seja, um cadeirante, ele não tem acesso a várias praças da cidade. Se trata de um local público e todos, né, deveriam ter direito ao mesmo acesso. Então a gente faz aí uma indicação para que possa ser adaptado um acesso a todas essas pessoas. Gostaria de ressaltar também que nós apresentamos nessa casa, nas duas últimas reuniões, três indicações com abaixo assinado da população, né, do bairro Santo Antônio especificamente, onde lá nós tivemos claramente a apresentação pela comunidade da necessidade de uma creche no local, da reforma das praças que já existem, porque muitas delas nem banco possuem mais, e da criação de uma academia ao ar livre. O bairro não possui, é um dos maiores bairros da cidade, um dos mais populosos, então a gente vai trabalhar em cima dessa cobrança para ver se a gente consegue atender a população o quanto antes, porque eles estão muito carentes dessa situação. E mais uma vez eu cito, né, a importância da cobertura da quadra de esporte, porque é uma quadra que foi feita tão bem estruturada, em dias de chuva é impossível a utilização no local, e quando o sol está forte também é impossível, a gente sabe da dificuldade. Então fica aí mais uma vez registrado o meu pedido, né, para que atentem para essas demandas que são de extrema importância para o bairro Santo Antônio. Eu já falei algumas vezes e vou falar sempre que eu achar necessário sobre a questão da subvenção anual que a prefeitura deveria estar passando para todas as associações comunitárias. Eu tive uma notícia essa semana de que somente as associações que pagam aluguel estão recebendo a verba de subvenção no valor de 6 mil anual. E aí eu fiquei me questionando, por qual motivo? Por que as associações que já possuem sede própria não podem continuar recebendo? Cito aí a associação do Santa Rita, presidida pela esposa do nosso ilustríssimo vereador, né, Toninho, que faz um excelente trabalho comunitário, atende uma grande parte da população, não só do bairro, mas como do município de Itabirito. E a não liberação dessa verba acaba prejudicando muitas dessas associações, né, que poderiam estar ajudando a comunidade aí com auxílio, cesta básica, até mesmo algumas famílias que estão aí tendo suas luzes cortadas, né, por falta de pagamento, tanto água também. Então, enfim, fica aí a nossa cobrança, porque realmente a gente vê clara a necessidade de que essas associações possam estar recebendo essa verba, que inclusive é aprovado por essa casa. e não está sendo praticada da forma que deveria, infelizmente. Gostaria de ressaltar aqui, eu entrei nessa casa hoje com um projeto que vai para discussão das comissões, onde a gente tem um objetivo único e específico. Eu fiz um contato anteriormente com a Secretaria de Fazenda, conversei com a secretária do município, porque o objetivo aqui é a gente tentar entrar com um projeto que seja cabível de execução, né, com o intuito de estar beneficiando aqueles que precisam no nosso município. E nesse caso, é simples e exclusivamente para que seja efetuado nos carnês do IPTU do ano que vem, a mensagem, respectiva mensagem, que vai fornecer o direito àqueles cidadãos estabilitenses que precisam, que têm condições de estar tendo o benefício de desconto, que eles possam usufruir desse benefício, que não existe. Ou seja, muitas pessoas que possuem doenças graves, acima de 65 anos, que enquadram no padrão de disponibilidade de desconto, estão fazendo, efetuando o pagamento, sendo que tem o direito de isenção. Então, acho que nós vamos atingir aí aquelas pessoas que mais necessitam, né? Nesse momento, a gente sabe que chega uma certa idade, o investimento com a medicação é altíssimo, muitos medicamentos no município estão em falta, a gente sabe aí, né, a idade vai chegando, o Xarelto, por exemplo, o município não fornece mais, medicamento de quase R$300. Então, a pessoa tendo acesso a esse benefício, a gente já vai ter a possibilidade de estar ajudando essas famílias mais carentes. E só para finalizar aqui, já estava na minha pauta, não foi pelo fato do vereador Arnaldo ter pronunciado, mas eu já iria falar um pouco sobre isso. E, infelizmente, vereador Arnaldo, Vossa Excelência levou, né, o requerimento para um ponto muito específico, que foi uma palavra, tristeza, que pode ser trocado por vários outros adjetivos no caso, né? Um deles, por exemplo, é a indignação, que não vem só dessa matéria. Inclusive, eu li falando do vereador Tila, nada contra o seu trabalho, vereador, muito pelo contrário, admiro suas atividades, já te falei isso pessoalmente, faço questão de falar aqui agora, né, na tribuna, e dizer que, assim, a gente admira sim, mas existe hoje uma bancada de oposição que ela deveria ter direito, por se tratar de um jornal público, pago com dinheiro público. Ou seja, é como se uma parcela da população hoje não tivesse o direito de receber informações sobre o vereador. Eu falei isso, eu nem entraria com esse requerimento. Eu realmente fiz um contato, liguei para a secretária, que por sua vez foi muito ríspida, não teve a educação necessária que ela deveria ter, me mandou procurar um vereador dessa casa, e eu perguntei para ela, qual que é a ligação? O vereador tem que trabalhar na Câmara, não tem que estar aqui respondendo pela Secretaria de Comunicação, não. Então, eu fiz questão de formalizar esse requerimento, porque na última gestão do atual prefeito, admiro muito o trabalho, né, de cada um aqui. Eu acho que todos nós temos que trabalhar assim, temos que correr atrás de dar essa resposta para a população, mas os meus eleitores deveriam ter direito a acesso às informações do meu trabalho também. E eu falei com ela que eu gostaria de ter meu nome lá participando, não só eu, mas todos os vereadores da oposição, porque eu acho que é um direito de todos nós, né? Foi feito isso, foi feito um rodízio, eu lembro claramente, na última gestão, até tentei entender se era por ordem alfabética, mas acabou que por fim não deu para acompanhar tão preciso como eu gostaria. Mas eu vi vários sendo citados, vários falando do seu trabalho, e agora a gente está caminhando para mais um ano, onde a gente vai ver esse rodízio e não chega na oposição, que também, assim como a situação, tem o seu trabalho a ser divulgado dessa forma legal, que é com o investimento do dinheiro público. Então, só para registrar, eu nem entraria com esse requerimento se ela não tivesse me feito a falta de educação que ela fez. Eu, como vereador dessa casa, direito de fiscalizador que eu tenho, eu quis tentar entender. Perguntei para ela claramente como que funciona. Ela falou assim, pergunta o vereador X ou o prefeito Alex. Eu não vou incomodar o prefeito para ter esse tipo de informação, sendo que a secretária recebe quase R$10.000 para estar ocupando o cargo que ela ocupa. O mínimo que ela teria que me dar era um esclarecimento. Se ela não me deu de uma forma informal, que ela faça o favor de me dar de uma forma formal. Você precisa de uma parte, vereador?
Você me dá uma parte, vereador Léo? O pessoal, só esclarecendo aqui, quando eu citei os municípios próximos, Mariana, salário em dia, Cartão alimentação, R$ 402,50. Informações de agora, podem até buscá-las também. Ouro Preto, salário também está em dia. O 13º não foi fatiado, não está fatiado, ele foi pago. E cartão alimentação de R$ 500. Uma outra coisa que eu queria falar, não gosto de entrar nesses rebates, né, embates. Eu acho que a gente tem tanta coisa produtiva para propor para a comunidade, para a população de Itaberito, mas vai chegando ao limite das coisas, né? Quando a gente escuta governo de merda, governo disso, governo daquilo, eu gostaria de deixar claro aqui que se tem um governo de merda, quando se monta uma mesa diretora, se busca um dos membros mais importantes desse governo de merda e o coloca com o maior cargo da Câmara Municipal, que era o vice-prefeito, ex-vice-prefeito, no qual a gente tem que ter o respeito, Rildo Xavier de Moraes, que hoje é o diretor administrativo dessa casa, e eu levo com respeito. Então a gente vai ouvindo isso, né? Inclusive o secretário dessa casa, que hoje é o vereador Geraldo Mendanha, era o líder da bancada do governo, o antecessor. Agora, onde que está ficando o respeito? Né? A gente cobra, a gente questiona. Agora, usar dessas palavras, dessa forma, eu acho que o respeito está ficando para trás e nós temos que rever nossos conceitos mesmo, já que tem avaliação e ponderação de um lado, tem de outro também. Se não revermos o conceito, a situação realmente vai ficar difícil. E eu vou continuar trazendo de forma propositiva, de forma sugestiva para a comunidade de Itaberito, o meu trabalho e colocando à disposição de todos. Muito obrigado, vereador.
Senhor presidente, então, só concluindo, fica aqui o registro que eu admiro o trabalho de todos os vereadores dessa casa, acho que tem que ser divulgado mesmo, mas de forma igualitária. Eu acho que esse que é o propósito do meu requerimento, entender por que que beneficiam alguns e não todos. Não gostaria que nenhum fosse excluso, inclusive da base de sua ação, acho que a gente tem que rever e continuar observando o trabalho de todos eles, mas que o da oposição também seja manifestado ali como um direito igualitário para os cidadãos itabiritenses. Senhor presidente, por hoje é só. Muito obrigado. Boa noite.
Eu agradeço as palavras do vereador Léo, a participação do vereador Ricardo. Só queria dizer para o vereador Ricardo o seguinte, que os bons lá de lá nós estamos sempre para o nosso lado. Vamos para a discussão e votação da matéria em pauta.
Primeiramente, para as indicações, senhor presidente. De autoria dos vereadores Maximiliano, Leandro Silva Marques, Geraldo Gonçalves Mendanha, Ricardo Luiz de Oliveira. Votação em bloco, senhor presidente.
As indicações estão em discussão, estão em votação. Sem manifestação contrária, estão aprovadas.
Os requerimentos, aqui assinados pelos vereadores Ricardo Luiz de Oliveira, Maximiliano Silva Baeta Fortes e Leandro Silva Marques, a serem deferido ou indeferido em bloco.
Os requerimentos estão deferidos.
Vamos agora para a votação dos projetos de lei. Projeto de lei número 16/2018, institui o Bombeiro Municipal órgão responsável pelo Serviço Municipal de Prevenção e Combate a Incêndio e a Desastres em estabelecimentos, edificações e áreas de reuniões de público no município de Itabirito, nos termos da Lei Federal número 13.425, de 30 de março de 2017, e da outras providências de autoria do Executivo, em primeira votação. Os pareceres. Os pareceres da Comissão de Legislação e Justiça e Comissão de Serviços Públicos Municipais encaminhá-los para a votação plenária. Então, primeiramente, a votação dos pareceres depois do projeto.
Os pareceres estão em discussão, estão em votação. Sem manifestação contrária, estão aprovados. Projeto de Lei 16/2018, de autoria do Executivo, está em discussão. Está em votação. Sem manifestação contrária, votação aprovada.
Projeto de Lei 18/2018, cria o Centro de Atendimento ao Cidadão, CAC, e dá outras providências de autoria da mesa diretora, em primeira discussão e primeira votação. Os pareceres da Comissão de Legislação e Justiça e Serviços Públicos Municipais encaminhá-lo para a votação plenária, senhor presidente. Primeiro a votação dos pareceres, depois projeto.
Os pareceres do projeto 18 estão em discussão. Estão em votação, sem manifestação contrária, aprovados. Projeto de lei 18 de 2018, da mesa diretora. Está em primeira discussão. Está em votação. Sem manifestação contrária, votação aprovada.
Projeto de lei 19/2018 denomina vereador Francisco Alves de Souza o Centro de Atendimento ao Cidadão da Câmara Municipal de Itabirito, de autoria de todos os vereadores. Os pareceres da Comissão de Legislação e Justiça e Comissão de Serviços Públicos Municipais encaminhar para a votação plenária. Primeiro os pareceres, depois o projeto.
Os pareceres do projeto 19/2018 estão em discussão, estão em votação. Sem manifestação contrária, aprovados. Projeto de lei 19/2018 de todos os vereadores está em primeira discussão, está em primeira votação. Sem manifestação, votação aprovada.
Projeto de lei número 13/2018 dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da lei orçamentária de 2019 e da outras providências de autoria do executivo em redação final. Parecer da comissão. Examinando o projeto de lei 13/2018 de autoria do chefe do executivo, verificamos que foi aprovado nas discussões regimentais sem emenda. Assim sendo, somos do parecer que se dê como final a redação abaixo, que está de acordo com o projeto, para que sob esta forma seja sancionado. Este parecer da comissão, assinado pelo vereador Geraldo Gonçalves Mendanha, Edson Gonçalves Júnior e Leandro Silva Marques.
Os pareceres estão em discussão, estão em votação. Sem manifestação contrária, projeto aprovado.
Veto parcial à PL número 07/2018. Institui a política de prevenção e violência contra professores da rede de ensino fundamental nas escolas públicas municipais e da outras providências de autoria do executivo. Matéria nova deve ser encaminhada às comissões competentes.
Será encaminhada às comissões competentes.
Projeto de lei número 20/2018 dispõe sobre a introdução de texto informativo impresso no verso dos carnês de IPTU sobre os direitos da isenção do imposto nos casos previsto em lei e da outras providências de autoria do vereador Leandro Silva Marques. Matéria nova deve ser encaminhada às comissões competentes.
Será encaminhada às comissões competentes.
Projeto de lei número 21/2018 concede reajuste remuneratórios aos servidores públicos e agentes políticos e da administração direta e indireta do Poder Executivo e da outras providências de autoria do Executivo. Matéria nova, senhor presidente. Deve ser encaminhada às comissões.
Será encaminhada às comissões competentes.
Essa é a matéria da ordem do dia.
Eu gostaria de convocar os vereadores para quarta-feira, para a reunião extraordinária. Não havendo mais nada a tratar, declaro em nome de Deus encerrados os trabalhos de hoje. 18.